It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
YouTube.com/chuchubeleza.
Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Boa tarde, minha excelência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pedi licença para entrar no seu carro ou na sua casa através do rádio, para entrar nas nossas plataformas digitais, seja o Panflix, os nossos canais no YouTube, porque começa agora, aqui ao vivo na Jovem Pan, a rádio que virou TV, mais um 3 em 1, programa que você sabe muito bem. Nós vamos até às 6 horas da tarde analisando, debatendo, discutindo os principais fatos políticos do dia. Comigo, Paulo Matias e o nosso time completo. Amanda Klein, Rodrigo Constantino e o nosso querido Jorge Serrão. O programa de hoje tá bom demais, é sexta-feira. Vamos aos destaques. Mensagens enviadas pelo principal cientista no combate ao coronavírus nos Estados Unidos geram muita polêmica em relação à origem da Covid. Recado de Juliana Paes a uma colega de trabalho movimenta as redes sociais e soma grande número de críticas e também de apoios à atriz. E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulga pelo terceiro mês consecutivo recorde de desmatamentos em todo o Brasil. Mas antes da gente iniciar aqui o programa, a gente sempre conta muito com a sua participação aqui no 3 em 1, respondendo a pergunta do dia, que hoje, sexta-feira, é a seguinte. Você acha que as medidas do governo federal em relação ao meio ambiente são positivas? Envie pra gente um vídeo na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que é 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você anotar e participar do nosso programa, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete, gente, no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias desse país. Então, corre lá agora no www.jp.com.br e participe do nosso programa, também respondendo a enquete. E vocês estão por aí no Twitter querendo participar e comentar sobre os assuntos que a gente vai debater hoje? A tag vocês conhecem, é a hashtag 3 em 1. Vamos nessa? Sextamos por aqui, 5 horas e 4 minutos, o 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, começando o 3 em 1 de hoje, porque o pesquisador Anthony Fauci, principal cientista dos Estados Unidos no combate ao coronavírus, afirmou que um e-mail que recebeu no ano passado de um executivo da EcoHealth Alliance, organização não governamental norte-americana, foi mal interpretado. No e-mail, Anthony Fauci pediu que a China divulgue os registros médicos de 9 pessoas cujas doenças podem fornecer pistas vitais para saber se a Covid-19 surgiu como resultado de um vazamento de laboratório. A origem do novo coronavírus é contestada, com agências de inteligência dos Estados Unidos ainda examinando relatórios de que pesquisadores de um laboratório de virologia chinês em Wuhan ficaram gravemente doentes em 2019, um mês antes de os primeiros casos de Covid-19 serem relatados. Cientistas e funcionários chineses rejeitaram a hipótese de vazamento de laboratório, dizendo que o vírus poderia estar circulando em outras regiões antes de atingir Wuhan e poderia até mesmo ter entrado na China por meio de carregamentos de alimentos congelados importados ou comércio de animais selvagens. O relato de Anthony Fauci sobre as mensagens foi feito ontem ao jornal Financial Times de Londres. Vamos começar a debater então essa história do Anthony Fauci. Eu quero saber de quem mais fala dele. Constantino, você começa.
O Mandetta americano, Paulo. Olha, a coisa mais importante para a gente entender sobre o Dr. Fauci é que ele é um burocrata de carreira. Desde o governo Reagan, ele ocupa esse cargo aí importante. Ele comandou a força-tarefa contra a AIDS também, o HIV, e tem denúncias ali esquisitas. Eu já li livros sobre isso. E o principal ponto, né, que acusam é que ele politiza demais a ciência. Ele começou a tratar dissidentes, críticos, já naquela época, como negacionistas, né? E agora, nessa pandemia, ele foi realmente alçado pela mídia, né, ao papel de a própria ciência encarnada, né? Tudo que ele falava era regra, né? E isso é muito perigoso, porque ele é um homem, é um sujeito que está sob a influência das mesmas paixões humanas que todos. Ambições, ego, e bota ego, né? Os holofotes se voltaram para ele, ele virou capa de tudo que é revista, tem livros, documentários sendo preparados sobre ele virou o cara, né? E aí o que esses e-mails todos mostram é que esse cara, ele falava muita coisa por interesses políticos, e ele ocultava outras coisas, sabe-se lá o motivo. Então surgem muitas perguntas após esses e-mails, mas infelizmente quem vem politizando a ciência desde o início não está muito interessado nas respostas. Veja que hoje na mídia mainstream, aqui, os veículos de esquerda, né, há gente confessando que não levou a sério a tese da origem laboratorial por causa do Trump. Isso é um absurdo jornalístico. Quer dizer, tudo que o Trump fala ou o Bolsonaro fala, os jornalistas acham que tem que ser mentira. E aí eles tomam a postura contrária. Então eles colocaram o Dr. Fauci, inclusive, gerando intriga ali entre os dois, para ser o antípoda do Trump. Um era um obscurantista, o outro era um homem da ciência. Sou familiar com o que aconteceu no Brasil? Esses e-mails mostram ele indo e voltando em relação à máscara, dizendo que não serve muito, principalmente essa de farmácia, essa questão da origem do vírus, ele jogando para baixo do tapete e não respondendo. É importante destacar também que tem muita mensagem que está marcada, né? Está censurada, né? Porque os jornalistas não tiveram acesso por conta de questões de Estado. Mais de duas dúzias, na verdade, de e-mails trocados com Bill Gates, não é um especialista em nada, é um grande financiador da OMS, isso é verdade. Trocas com o Mark Zuckerberg, também do Facebook, que adotou uma postura de censura nessa pandemia, eliminando qualquer coisa que ia contra justamente o que dizia o Dr. Fauci, marcado como anticientífico, feria as diretrizes da ciência da rede social. Então veja o enorme poder que a mídia e as redes sociais deram a esse sujeito que, como os e-mails mostram, né, ele mascarou certas coisas, ele enganou em outras. O senador Rand Paul, quando pressionou para ele responder sobre a questão da máscara já vacinado, ele admitiu que era mais simbólico do que qualquer coisa, ou seja, um teatro, né? E muitas outras coisas esquisitas. O mais grave talvez seja a questão da entidade que ele comanda ter financiado, possivelmente, pesquisas de ganho de função no laboratório Wuhan. Isso é exatamente para manipular vírus, né, de forma artificial. Isso é grave, né? Ele diz que não sabe exatamente, que não era essa a intenção da Bolsa, que a instituição pagou, mas ele não tem como garantir, né? Então, é aquela história, né? Confia na China? É meio delicado. Agora, isso leva a nossa reflexão para fechar aqui, Paulo, além de muitas questões que ainda estão em aberto, né, desse papel da mídia. E é o que eu venho chamando a atenção. Jornalistas que são ignorantes, que não entendem nada, selecionando as autoridades que eles acham interessantes para reproduzir uma mensagem que lhes interessa, de forma totalmente aleatória, né, fazendo cherry picking. E dali em diante, quem ousar fazer perguntas é um negacionista. Veja o que fizeram com essa doutora, essa jovem doutora aí, né? A Luana Lioness, cantora. Eu fazendo pesquisas, encontrei muito mais sobre disco dela do que sobre pesquisas, trabalhos publicados. Há 5 anos que ela vive num lugar onde ela não pode exercer profissão de médica, porque não tem o direito de exercer a profissão de médico no local, ou seja, não atende nenhum paciente na pandemia, chamou milhares de médicos sérios de terraplanistas e foi chamada por senadores de oposição e militantes disfarçados de jornalistas da sumidade da ciência, né? O feixe de luz que entrou ali na CPI. Por quê? Porque ela realmente tem esse saber todo? Claro que não, né? Nem ela e nem mesmo o Dr. Fauci. Agora, imagina ela. E não obstante, o governador de São Paulo achou de bom tom contratá-la.
Muito bem. Amanda Klein, o Dr. Fauci foi mal interpretado?
Foi mal interpretado, Paulo. Eu acho que primeiro é importante a gente esclarecer quem é o Dr. Fauci. Eu vou pedir licença só para tirar um dos meus fones, porque eu estou com um retorno aqui no meu próprio ouvido.
Estou
ouvindo
à
minha própria voz. Só um minuto, então. Enfim, o Dr. Fauci é um dos principais cientistas americanos, imunologista, ele é pesquisador e chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. Ele serve a diferentes presidentes americanos de ambos os espectros políticos desde 1984, ou seja, há quase 30 anos. Ele não é um político, ele é um técnico, principalmente ele é um médico e é um cientista. Então, é natural que as pessoas confiem no Dr. Fauci e o procurem para uma resposta. E é natural que ele tenha ganhado também toda essa visibilidade, tenha virado essa vitrine, tenha ganhado essa projeção, justamente porque no tempo de vida dele, no nosso também, nunca tínhamos vivido uma pandemia, uma emergência de saúde com essa gravidade da Covid-19. Então, são dois pontos nessa extensa troca de e-mails que acabou sendo publicada pelo site BuzzFeed, com base na lei de acesso à informação. Então, o site noticioso teve acesso a essas mensagens, a esses e-mails trocados pelo Fauci. São e-mails, veja só, que datam de fevereiro de 2020. Ou seja, ali no começo da pandemia, aliás, o coronavírus não era nem sequer considerado uma pandemia, não havia tido um aumento de mortes nos Estados Unidos, então era uma fase ainda muito embrionária, muito incipiente, e apesar de todo o saber e o conhecimento de Dr. Fauci, ele também tinha muitas dúvidas, mais dúvidas do que certezas. A ciência evoluiu muito de lá para cá, nesses 14 meses, ou mais de 14 meses. Então, são dois e-mails que geraram toda essa comoção, toda essa polêmica, né? No primeiro, em que ele troca uma mensagem com o interlocutor e avisa o interlocutor, sugere que ele leia uma mensagem, uma reportagem jornalística e não científica sobre a origem do coronavírus. Não há nada, e aí isso deu origem a uma teoria conspiratória de que o vírus teria sido vazado da China ou teria sido criado em laboratório. Não há nada disso nessa troca de e-mails. Sequer o artigo fala sobre possivelmente o vírus ser usado como uma arma biológica ou uma arma química, né? É só uma instrução. E, de novo, em fevereiro, no começo da pandemia. E aí, depois, um outro e-mail é um em que o Fauci escreve a uma colega e diz que as máscaras são mais para pessoas infectadas evitarem espalhar a infecção. Então, ele aconselha essa colega, naquele momento, em fevereiro de 2020, não precisava usar máscara, até porque a máscara não evita tanto a contaminação, principalmente essas máscaras cirúrgicas normais que a gente conhece, não a N95, a gente sabe que essas, sim, são muito eficazes, mas essa máscara que a gente usa no dia a dia, ele recomenda que essa colega não use. O próprio Dr. Fauci, numa entrevista agora, ontem ou anteontem, à CNN, ele fala que é claro que se soubéssemos naquela época que uma quantidade substancial de transmissão ocorreu a partir de pessoas assintomáticas, né, se soubéssemos os dados que sabemos hoje, que mostram que máscaras fora de um ambiente hospitalar realmente funcionam, eu teria dado outro conselho para aquela pessoa, só que ele não sabia, e isso tem usado como uma arma contra ele, como se ele estivesse mudando de opinião. E aí eu falei com a doutora Denise Garrett, que mora em Washington, D.C., acompanha essa polêmica de perto, é epidemiologista e vice-presidente do Instituto Sabin, e ela me disse, olha, sobre máscara é o óbvio, aqui protege mesmo a N95, e era uma máscara que não havia em abundância na época, ela era guardada, lembra aquela falta de EPIs, principalmente para os profissionais de saúde ou então para as pessoas infectadas. A própria Denise Garrett achava naquela época, em fevereiro de 2020, que a máscara poderia não ser tão útil, até porque havia uma suspeita de que uma parte importante na transmissão se dava por superfícies contaminadas. Quando ficou claro que se dava por gotículas e por aerossóis, obviamente se mudou em abril, por exemplo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, já havia essa recomendação, essa orientação oficial do uso de máscaras. E assim foi feito, quando foi provado que elas funcionam. É lógico que as que funcionam mais são as máscaras N95 e a PFF2, muito mais do que as cirúrgicas ou as de pano. Mas elas foram importantes para combater e principalmente para conter a transmissão da pandemia. Então, somente dar vazão a isso reportar e reproduzir uma teoria conspiratória que, inclusive, atrapalha no combate à pandemia. É o que o presidente Bolsonaro faz, por exemplo, ao não usar máscaras. Se nós não tivéssemos essa vacinação a conta-gotas, talvez hoje já estaríamos no mesmo patamar dos Estados Unidos, que já aconselharam oficialmente as pessoas vacinadas a não usarem as máscaras. Então, isso sim é uma politização indevida da pandemia. Quanto ao vazamento, à criação proposital do vírus em laboratório, já falei sobre isso outro dia, mas é preciso ficar clara essa distinção, até a doutora Denise Garrett, que me diz que existe de fato essa suspeita que o vírus tenha sido criado em laboratório, tanto que o Joe Biden autorizou essa investigação aí pelos serviços de inteligência que devem durar 90 dias. Mas é diferente de ser criado em laboratório, porque, do que ter sido vazado de laboratório. Por quê?
Perfeito,
e os virologistas já disseram isso. Pela própria genética e pela própria sequência do vírus, fica claro que esse é um vírus que foi criado de forma natural e não produzido em laboratório. Então é preciso deixar clara essa diferença, Paulo.
Muito bem. Constantino, eu já vi que você pediu a palavra, mas eu queria saber também do nosso Jorge Serrão se ele acha que realmente o Dr. Fauci foi mal interpretado.
Não. Graças a Deus, realmente, a formação puritana americana, eles têm uma capacidade de imprensa livre. E lá, o direito funciona para proteger a liberdade à informação. E foi graças a isso que as máscaras que encobriam o trabalho do Dr. Fauci, do Dr. Tony Fauci, caíram, desabaram. Com toda essa revelação que foi feita recentemente das trocas de mensagens sobre ele. Dr. Fauci, comparado ao nosso Mandetta, ele é um deus do universo. Nosso Mandetta é um pintinho amarelinho perto desse Dr. Fauci. Não dá, a gente compara aqui por brincadeira, como Constantino fez por ironia. Mas na prática, o Dr. Fauci é um exemplo a ser estudado de como pode ser danoso um tecnocrata que ocupa um cargo desde 1984, a mesma função, passando por vários governos, para tratar de uma questão tão séria que é a gestão de saúde, infectologia, enfim, assuntos que mexem, inclusive, com pesquisas relacionadas à guerra biológica, à criação de novas vacinas, a patentes de vacinas. Então, isso é assunto muito sério e é muito poder sobre uma pessoa só. Esse Dr. Fauci foi agora desmascarado por um trabalho muito bem feito pela imprensa, que apelou à lei de acesso à informação americana e conseguiu ter acesso a esses e-mails dele. Nesses e-mails, tem questões que deixam em aberto para serem claramente investigadas. O Dr. Fauci está sendo, inclusive, chamado lá pelo Senado, ele deve ser reconvocado pelo Senado, podendo até ser inquirido por ter mentido ao Senado, o que crime de perjuro lá nos Estados Unidos é gravíssimo. Mas a questão do Dr. Fauci vai muito além disso. Dr. Fauci é um exemplo da ligação perigosa entre tecnoburocracia e ciência ligada à indústria farmacêutica mundial. Essa é a combinação perigosa que está aí nesse caso do Covidão. Criam-se as doenças e, imediatamente, lucram-se trilhões com as soluções. É o lema do dinheiro acima de tudo, que a gente já brincou aqui seriamente. Isso é grave. E tem um outro ponto muito mais grave, junto com essa história do Dr. Fauci, que sempre foi um queridinho da imprensa americana. E a gente entende por que isso acontece. Se você for lá olhar a composição dos conselhos de administração das maiores empresas de comunicação dos Estados Unidos, curiosamente, coincidentemente, ambas têm membros que fazem parte das emissoras de televisão e comunicação e da indústria farmacêutica, excetuando-se a CBS. O resto, todas têm essa coincidência esquisita, que não é esquisita, é uma coincidência estratégica. Então você entende por que a mídia americana fez tanto estardalhaço, fez toda uma manipulação de noticiário em cima dessa questão da Covid-19, que realmente foi grave, mas que a imprensa soube surfar e fazer a propaganda que interessava à indústria farmacêutica. Esse ponto tem que ser chamado a atenção, e o Dr. Fauci foi um personagem chave nessa questão. Outro detalhe que também chama atenção: Dr. Fauci é dono, tem patentes sobre medicamentos e sobre vacinas que tratam até do coronavírus. Dr. Fauci, isso está bem evidenciado e pode ser acabar sendo provado, ele acabou financiando estudos com o laboratório de Wuhan, e isso aí, por isso a China está até utilizando esse argumento para dizer: olha, não é bem assim que o vírus é chinês, esse vírus chinês pode ter aí a parceria também do dinheiro norte-americano. Então é um jogo de interesse, é uma confusão danada, e o mundo agora está se debruçando sobre isso. Agora, a grande questão é: cuidado com o tecnoburocrata.
Perfeito, Serrão. Constantino, agora sim, você.
Paulo, o alerta que o Serrão traz é fundamental, né? Esse é o grande perigo que eu tenho visto e apontado nessa pandemia. É essa arrogância de uma simbiose, de um conluio mesmo entre jornalistas e burocratas e tecnocratas, né? E falam em nome da ciência, monopolizam a ciência de forma totalmente indevida e acusam os outros de negacionista, terraplanista e baboseiras do tipo. O e-mail recebido pelo Dr. Fauci, do Dr. Christian Anderson, ele avisava sobre traços de engenharia no vírus, né? E ele mascarou isso, ele jogou para baixo do tapete, tem coisas infelizmente marcadas, ele falou: vamos conversar melhor por telefone com outras pessoas. Ele fez de tudo para abafar. E vale lembrar que a mídia tratava, até muito pouco tempo atrás, qualquer coisa que falasse em origem laboratorial do vírus como tese da conspiração de maluco de chapéu de alumínio. Veja como mudou a postura da mídia agora com o Joe Biden. Agora, mudou sem nenhuma admissão de erro, sem nenhuma humildade, sem nenhum reconhecimento. Ao contrário, o Washington Post, site Vox, estão tentando silenciosamente apagar, editar os rastros do ano passado, da postura histérica que eles adotaram. Agora, no início, né, era o começo da pandemia. Bom, então não consigo entender também por que falam tanto das coisas que o presidente disse, né? Sobre gripezinha, e na verdade é tudo deturpado. Ele disse que se ele pegasse seria, e foi, né? Agora, até o Dr. Drauzio Varella falou em resfriadinho e não é demonizado por isso. Então é tudo muito curioso, né? É o velho duplo padrão. É isso que salta aos olhos. A máscara, o Dr. Fauci mentiu. Ele foi e voltou várias vezes. Ele chegou a falar que era preciso duas, depois nenhuma. Ele foi e voltou o tempo inteiro. Agora, eu tenho certeza que ele gostaria que todo mundo usasse máscara vendando os olhos, para não ler os e-mails. Mas os jornalistas brasileiros são obedientes. Com certeza, não estão muito interessados na verdade, né? Tanto que quase nenhum veículo menciona esses e-mails. E, por fim, senadores estão pedindo a demissão dele aqui. O negócio está dando um bafafá danado, né? Não é uma coisa trivial. Agora, no Brasil, gente que não quer nem saber disso vai tentar banalizar, vai falar: não é nada não, é coisa da Fox News. É que nem falam, né, da própria Jovem Pan. Ah, isso é da Jovem Pan. É atacar o mensageiro para não ter que encarar a mensagem. Essa é a estratégia dos negacionistas de verdade. E, por fim, saiu um estudo agora, recente, mostrando perigos de saúde, sabe do quê? Do Redesivir. Aquele remédio de mais de $2,000, que era a grande aposta, que foi aprovado pelo FDA. né, ao contrário da cloroquina, né, que está sendo demonizada, tratada como veneno. O Remdesivir tem riscos de saúde, aparentemente, segundo esse estudo aí, com centenas de pessoas, nada desprezíveis.
Amanda Klein.
O Remdesivir nunca foi tratado como grande aposta. Ele é um remédio para um grupo muito específico e também muito caro. Então, ele não foi tratado como um grande aposta nem pelo FDA, nem pela Anvisa, nem por outras agências reguladoras que eventualmente tenham aprovado. Sobre o Dr. Fauci, de novo, não há nada demais nesses e-mails, mas usam esses e-mails justamente como parte de uma teoria conspiratória. Como eu já expliquei aqui, vou explicar de novo, já há um consenso entre os virologistas, embora haja uma dúvida se o vírus possa ou não ter escapado de um laboratório de Wuhan, na China, já existe um consenso que esse vírus não foi criado, ele não foi produzido artificialmente em laboratório. Como é possível saber disso? É possível saber disso pelo sequenciamento genético do vírus. E aí fica claro que esse vírus é um vírus natural, com uma genética referente a centenas de anos. Então, não é um vírus novo, não foi um vírus produzido em laboratório. Isso pode ser feito, esse é o conhecimento que temos hoje, 14 meses depois do início da pandemia. Agora, ficar atribuindo certezas em fevereiro de 2020, sabe o que eu fico imaginando aqui? E se vazassem e-mails privados, particulares do presidente Bolsonaro, ou mensagens de WhatsApp? E se vazassem mensagens e e-mails particulares do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello? O que será que descobriríamos? Quando ficamos sabendo dos e-mails, por exemplo, da Pfizer, que não foram respondidos, e aí sim, muitas vezes, meus colegas desqualificam ou subestimam a importância desse e-mail, soubemos que o Brasil demorou meses e meses para responder às mensagens da Pfizer e para comprar as vacinas. Isso sim é muito mais grave. Agora, tem uma autoridade que vocês chamam de burocrata, que na verdade é um médico, é um imunologista da maior, com uma carreira consolidada, que já atendeu a mais de 6 presidentes americanos, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, eu acho que é a melhor pessoa que nós poderíamos ter lá no momento de pandemia. Até porque o Fauci, ele não vai impor políticas públicas, no máximo ele pode sugerir e orientar o presidente da República. Quem vai tomar a decisão final, quem vai definir qual política pública a seguir, é o presidente da República. Tanto que na gestão de Donald Trump, o Anthony Fauci, muitas vezes, porque ele não dizia as coisas que o Trump queria ouvir, o Trump sim escondeu a pandemia dos americanos, e depois ele mesmo diz isso numa gravação, a Bob Woodward, ele confessa que escondeu a pandemia dos americanos para não gerar histeria, para não gerar pânico. Isso sim é criminoso, isso sim podia ter salvado vidas. E ele prefere ouvir outras pessoas, como por exemplo o radiologista Scott Atlas, e não uma pessoa que tem muito mais gabarito e muito mais experiência, que é o Anthony Fauci. Isso é uma decisão política. Então, mesmo esses burocratas, que vocês chamam de burocratas, na verdade ele é um médico, ele é um técnico experiente, eles são submetidos a decisões políticas. Essa é a decisão final.
Não, ele é um técnico-burocrata. Perdão. Técnico-burocrata lida com grana, dinheiro, interesse em ganhar dinheiro. Ele tem patente de vacina. Então, ele tem conflitos de interesse com a indústria
desde
farmacêutica
AIDS,
e a ação governamental.
Vai lá, desde a época da AIDS, é muito conflito de interesse na vida do Dr. Fauci. Mas tem jornalista que não se interessa pela verdade. Eu só queria pontuar duas coisas, né? Primeiro, é falso, e é muito importante a gente registrar isso, é falso que há consenso, e ciência não é feita assim, né? Mas não dá tempo de ficar explicando. É falso que há consenso de que a origem é natural. É falso. Então, de novo, antes era recebido com um risinho de deboche falar em origem laboratorial. Agora já, não, pode ter escapulido, mas... Não, é falso que há consenso que é natural. Segundo, como é que seria se pegassem uma reunião ou trocas de mensagem do presidente Bolsonaro? Ah, pegaram. Teve uma reunião ministerial que o Supremo Tribunal Federal mandou ir a público. E o que vimos ali foi um presidente preocupado com o país. Aliás, foi um divisor de águas. Muita gente se deu conta daquilo ali e da imprensa tentando demonizar, né? Então, já pegaram e vimos o que vimos. Já o Dr. Fauci, imagina se pegassem outras formas de comunicação com gente do laboratório de Wuhan.
Amanda.
A única coisa que a gente viu naquela reunião foi o Nelson Taj, então ministro da Saúde, com uma cara de abismado, assustado. Ele não acreditava no que ele estava ouvindo e tratou-se de tudo, até de passar a boiada, menos do coronavírus. E olha que aquilo foi em abril de 2020, ou seja, a pandemia estava numa crescente, mas o presidente continuava ignorando a existência dela. E as declarações do Bolsonaro não foram só no comecinho da pandemia, não. As últimas foram agora. Idiota, quem fica em casa, país de maricas, né? Chega de mimimi. Isso tudo é muito recente.
Olha, tanto o Bolsonaro não ignorou a pandemia que em fevereiro ele já criou o grupo para estudar isso. A gente tem fatos, tem evidências reais disso.
Só uma dúvida.
Até hoje não tem uma secretaria,
a pauta era o Dr. Fauci, né? Coitado do Paulinho, rapaz. Final de semana chegando e a outra não consegue tirar o Bolsonaro da cabeça.
A culpa não, a culpa do Dr. Fauci aí é do Bolsonaro também.
Constantino, você adora desqualificar, você não consegue ficar sem os ataques. Mas eu vou te revelar que eu tô com muito bom humor
Bolsonaro,
hoje, de branco, Bolsonaro. Na praia, querido, na praia. Graças a Deus, eu tenho marido que me ama, eu tenho filho, eu tenho família, tenho muitos amigos.
Mas
e não preciso desses seus
Bolsonaro.
E não preciso desses seus ataques pessoais de quem não sabe debater com base em ideias e argumentos, que sempre tem que resvalar para esse lado
da agressividade. Eu estou mostrando aqui, aqui que a desconfiança em relação ao Dr. Fauci é geral e não só de hoje.
Tá.
Aí o seu argumento é dizer o seguinte: ele passou por tantos governos. Exato, ele é um burocrata, tecnocrata de carreira. Foi a abertura da minha fala. Foi a abertura. Isso não o torna isento, imune a paixões humanas, a interesses, a conflitos de interesses.
Rotatividade de poder é fundamental.
Isso também não torna vilão, Constantino. Isso não torna vilão.
Amanda. A única coisa que eu não vejo
sair de você precisa arranjar um bode expiatório e um vilão para tudo.
Você ontem, por exemplo, disse: Bolsonaro nunca visitou o hospital. Isso é uma mentira. Agora você diz: origem laboratorial artificial. Mentira, isso é uma mentira. Uma mentira.
Não é mentira, querido, não é mentira. É só você conversar com virologistas. Talvez você não tenha esse hábito de conversar com as pessoas.
A cantora?
Talvez você não tenha esse hábito.
A Lioness. A Lioness.
Não, eu citei o nome da doutora, talvez você não tenha ouvido na minha explanação. Doutora Denise Garrett, querido, epidemiologista, vice-presidente do Instituto Sabin.
Aí no país onde você mora,
Washington.
Eu estou dizendo que você escolhe as autoridades e desqualifica os outros.
Muito bem, mas vamos lá. Vai ao intervalo comercial, né? Porque o nosso Paulo vai entrar de férias. Faltam 30 minutos para ele entrar de férias.
Faltam 30 minutos para eu entrar de férias. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no 3 em 1.
3 em 1. Com o outono e o inverno chegou a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 11 38 13 9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11 38 13 96 11. PPVAC, Clínica de Vacinação.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is, de segunda a sexta às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan News.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que hoje o rodízio está valendo, sexta-feira. Não podem circular das 9 da noite até as 5 horas da manhã, já do sábado, os veículos com placa de final 9 e 0. Repito, então, das 9 da noite até as 5 horas da manhã, já do sábado. E hoje, né, houve a informação por parte da Prefeitura de São Paulo que a ocupação dos leitos não Covid na capital está superior a 90% em relação à unidade de terapia intensiva, quanto também da enfermaria. Então, UTI e também enfermaria, a ocupação na capital está superior agora a 90%. Dados preocupantes, portanto. E ainda de acordo com a Prefeitura, são 2.352 leitos de enfermaria não Covid, com cerca de 90% de ocupação, e 499 leitos de UTI não Covid, com cerca de 98% de ocupação. E em relação aos especialistas, né, essas taxas de ocupação acima de 80% já indicam um colapso do sistema de saúde, e a ocupação de UTI Covid-19 está em cerca de 80% aqui na capital paulista. Em relação aí à prefeitura, né, a justificativa da prefeitura para essas taxas de ocupação altas é, de fato, aí a retomada, né, dos atendimentos eletivos na cidade de São Paulo, né? Aqueles que são, que podem ser programados, né? As cirurgias que são programadas, que não são nada que seja uma emergência. Evidentemente, então, são dados preocupantes e sabemos aí que a pandemia está longe de terminar, infelizmente, mas que bom que a vacinação segue avançando no país. Já voltamos com mais informações. Até mais.
Jovem Pan News. Jovem Pan News. 3 em 1.
Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan. São 5 horas e 33 minutos. Estando por aqui, olha, gente, a atriz Juliana Paes movimentou as redes sociais ao fazer um desabafo a uma colega de profissão. Ela disse em um vídeo que não apoia ideias da extrema-direita nem delírios comunistas da extrema-esquerda. O comentário da atriz chegou a colocar a palavra comunismo nos Trading Topics com 63 mil menções. A fala de Juliana Paes repercutiu por meio de atores, colegas da atriz e famosos. A atriz foi muito criticada e também recebeu apoio de seus seguidores. Vamos ouvir então um trecho do recado que a Juliana Paes encaminhou a uma colega por meio das redes sociais.
Cara colega, apesar de eu ter sido agredida por suas palavras caluniosas, de ter sido invadida pela sua mensagem de noite, de ter sido acusada de ser covarde, desonesta, criminosa, eu me dispus a te responder por todas as cenas que eu me emocionei do seu lado. Eu discordo de você sobre a minha posição. Eu já falei publicamente sobre querer vacinas, mas eu não vou fazer isso todos os dias. Eu fui a primeira a pedir que as pessoas ficassem em casa, quando você ainda nem estava tão preocupada. Mas agora eu não me sinto no direito de pedir que as pessoas fiquem sem trabalhar. Então você critica a minha escolha de não militar publicamente, escolhendo um dos lados políticos nesse debate público.
Tá aí a fala da atriz Juliana Paes. Amanda Klein, o que que você achou?
Olha, Paulo, eu acho que a Juliana Paes se posiciona como outros milhões de brasileiros se posicionam ali no meio. Ela não se sente representada por nenhum dos dois polos, né? Ela chama de dois polos, depois eu vou voltar a esse ponto da minha análise, mas ela representa, que as pesquisas demonstram, ser mais ou menos 40% do eleitorado brasileiro que não votariam nem em Lula nem Bolsonaro, não querem Lula nem Bolsonaro. E isso é absolutamente legítimo. Até se a gente partir do pressuposto de que provavelmente o ganhador das eleições vai ter que acenar para um desses lados, que seja no segundo turno. Então, se tanto Lula quanto Bolsonaro têm mais ou menos 30% das intenções de voto, vai ganhar aquele que conseguir justamente arregimentar, né, acenar e, de alguma forma, conseguiu o apoio dessa parte do eleitorado, que são basicamente 40% do total, que não querem essa polarização, que não querem esse ódio, que não se veem representado nem por algumas, nem por todas as ideias desses dois grupos. Então, acho legítimo, acho que ela fala com uma voz calma, serena, acho que ela tem todo o direito de se posicionar. Acho ruim, horrível essa cultura do cancelamento, de críticas odiosas. Você nem sabe quem é a pessoa, você não sabe da vida íntima dela, da vida privada, do sofrimento, da dor, do histórico, não sabe nada. Eu acho que a Juliana pode se posicionar como ela quiser, ela é uma pessoa que influencia, tem milhões de seguidores, é uma atriz da Globo famosa, e ela também não tem obrigação de se posicionar politicamente. Tem gente que não gosta de política, tem gente que não quer se envolver com isso, tem gente que prefere história, cultura, arte, e isso também é totalmente legítimo. Eu só acho que a Juliana peca por um trecho da fala dela, quando ela fala que ela não é de direita, ela não é bolsominion e ela também, como é que é, não apoia os delírios comunistas da extrema esquerda. Eu acho que é uma certa desinformação aí, porque não há delírios, o Brasil não teve nenhum governo comunista de extrema esquerda. Os governos do PT foram governos de esquerda ou de centro-esquerda, mas principalmente governos que acenaram para o centro, principalmente o governo do ex-presidente Lula. Foi um governo que compôs com o centro e foi assim que conseguiu uma maioria para governar. Mesmo no governo da presidente Dilma, teve o apoio do Centrão. É óbvio que há uma disparidade aí, se o presidente Bolsonaro tem uma pauta mais liberal e o presidente e os governos do PSDB e do PT têm pautas mais sociais, inclusivas, ou pautas mais progressistas, tudo bem, isso são diferenças, mas isso não é um comunismo, não é uma extrema esquerda. Todos esses governos foram governos capitalistas, em que banqueiros, empresários ganharam, fizeram muito dinheiro. Então, eu acho que é errado fazer essa equivalência. Talvez haja, talvez não, certamente há uma desinformação aí em classificar, provavelmente ela estava fazendo uma referência ao PT, então classificar o PT como um governo comunista de extrema esquerda, porque nunca foi isso, e a gente teve quase 16 anos de experiência na prática desse governo, e a gente não teve nada que se assemelhe a um governo comunista, muito pelo contrário, era um governo capitalista com todos os mesmos preceitos e só com diferentes ideologias ou visões de Estado, um Estado mais ou menos presente, mais ou menos robusto, é isso que muda, mas não são governos como não foram governos comunistas. Fora isso, eu acho que ela tem toda a legitimidade do mundo para se colocar, para se posicionar e principalmente para não se sentir representada por nenhum dos dois lados.
Você, Constantino.
Vamos lá, Paulo, eu vou entrar na questão da Juliana Paes um minutinho só antes, porque eu falei da cantora. A cantora era que foi na CPI, claro. Já a doutora Denise Garrett, que é a fonte única da Amanda, né? Ela é alguém que lamentou a Conmebol vir para o Brasil e disse que na Argentina, sim, há um presidente, né? Então veja que ela elogia o Fernandes, que é um fiasco em todos os aspectos na condução da pandemia, né? Mas são as escolhas que cada um faz, assim como a Juliana Paes. Veja, toda a minha solidariedade ao massacre que ela recebeu, principalmente dos comunistas, que não gostaram de ser chamados de comunistas. E alguns saíram, inclusive, em defesa do comunismo, para provar que ela é uma ignorante. Agora, eu não aceito a falsa equivalência. A ameaça comunista é bem real e concreta. Nós temos partidos que governaram com o Centrão, o PT era de centro. É bom que a gente diverte final de semana, né? Comprou o Centrão e tentou levar num modelo totalitário como a Venezuela, inclusive declarado pelo Lula. O Chávez dirige uma Ferrari e eu um Fusquinha rumo ao mesmo destino, né? Então, é óbvio que há comunista, nós temos partido comunista no Brasil. Aliás, a Carla Zambelli, deputada Carla Zambelli, resumiu muito bem, né? O direitista, se pulou na praia para nadar, se andou de moto, ou tomou leite, ou ajeitou a lapela, fascista, Mussolini reencarnado. Agora, esquerdista pode vestir a foice e o martelo, pode se chamar Partido Comunista, pode comemorar os 100 anos da Revolução Russa, pode lamentar a morte de Fidel Castro e chamá-lo de grande líder, né? Não, ninguém defende comunismo no Brasil, isso é coisa de bicho papão, de mula sem cabeça. Essa é uma estratégia antiga, o filósofo Schopenhauer já tinha alertado, né? Aquele que espera que o diabo ande pelo mundo com chifres será facilmente sua presa. Então a estratégia da esquerda radical é cada vez tentar botar uma roupagem mais leve. Hoje eles se chamam progressistas, defendem políticas identitárias, o feminismo radical, que quer forçar a igualdade salarial independentemente de resultado, de mérito do indivíduo, né? Então, é um comunismo repaginado, assim como o socialismo do século XXI. E não é que o socialismo ou o comunismo deram errado em todas as centenas de experimentos. Eles são errados. E esses comunistas nunca param para questionar suas premissas, os meios que eles pregam, né? Vide a Venezuela. Nós temos Cuba, nós temos Coreia do Norte, nós temos China, que por acaso comemora hoje 32 anos do massacre na Paz Celestial. Lembram disso? Lembram? Pois é, a China que hoje prendeu uma advogada pró-democracia em Hong Kong. A mesma China que os nossos democratas na mídia e no Senado bajulam, né? Porque ignoram que ter capitalismo controlado não é ser um país livre. É um regime comunista há 72 anos, com mão de ferro, que prende e elimina e mata dissidentes. Uma frase para fechar. Ser comunista em país livre, como temos aos montes aí no Brasil, nos artistas, na academia e nos Estados Unidos também, isso é fácil. Difícil é ser livre em país comunista.
Serrão. Como dizem os caboclos, o bagulho realmente é doido. O PT, realmente, de verdade, não é um partido de extrema esquerda. É um partido de extrema incompetência de gestão e de extrema atuação na roubalheira, no aparelhamento da máquina pública com fins de poder e para locupletar seus dirigentes máximos, a exemplo do que acontece nos tradicionais regimes socialistas, comunistas, que vagaram aí pelo mundo e foram grandes fracassos, totais fracassos, e que o Brasil, ainda bem, não conseguiu copiar. O Brasil é tão diferente, aqui é tão esculhambado, que a gente nem consegue implantar o comunismo por aqui. Nós tivemos o governo do PT com o grande camarada José Dirceu, um fiel seguidor de Joseph Stalin, e ele disse, ele reclama até hoje, que eles erraram porque eles não conseguiram enquadrar os militares. Era o sonho do PT enquadrar os nossos militares, igualzinho aconteceu na Venezuela, porque lá Hugo Chávez era um coronel e teve competência, né? para enquadrar os militares. E aqui no Brasil, Zé Dirceu não foi tão competente assim. O PT falhou realmente nessa questão do aparelhamento das Forças Armadas. Bem que tentou. Hoje, nas Forças Armadas, a gente tem até muitos oficiais, que o pessoal até brinca que eles têm o jeitinho de melancia, né? São vermelhos por dentro e verde oliva por fora, mas, essencialmente, gostam de acenar para a esquerda, para um socialismo tal, até porque o regime socialista é o melhor regime para os militares. Os politburos, os autocomandos militares, sempre nos regimes de força, se dão muito bem. Mas aqui no Brasil, aqui é diferente, aqui tudo acontece da maneira contrária do resto do mundo. O Brasil copia as ideias fora do lugar e adota, implanta tudo de maneira equivocada. Então, até o comunismo aqui é uma esculhambação. O Brasil é um país capitalista, capitalista de Estado. Na verdade, a gente até brinca, é capimunista, porque ele mistura práticas capitalistas com o governo do crime institucionalizado, no qual empresários atuam, bandidos de toda espécie atuam, classe política desqualificada e corrupta também, tudo para usurpar o poder, para exercer o poder, roubando, sugando recursos da sociedade. Então, isso tem que mudar. Esse modelo foi o modelo derrotado em 2018 e a tendência é que esse modelo também seja derrotado na próxima eleição presidencial. Não se sabe se Bolsonaro vai se reeleger, mas a garantia é que Lula dificilmente vai emplacar, porque essa maioria, esses 40% que estão aí, que apinhaçam votar nulo ou em branco ou em nenhum deles, não vai permitir a volta da bandidagem ao poder. Pode escrever isso.
Amanda pedindo a palavra.
É só para defender aqui a minha fonte, que aliás não é a minha única fonte, mas eu sinto no dever, me sinto no dever e na obrigação de falar que a doutora Denise Gerrits, que o Constantino consente, desonra, deslegitima, calunia, injuria, né, as fontes, as pessoas com quem eu converso, ela é só epidemiologista, mora em Washington DC, pertenceu ao CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, e hoje é vice-presidente do Instituto Sabin. Eu quero saber... Quando foi que eu te qualifiquei? Então é o seguinte, a doutora Denise é uma grande fonte nos Estados Unidos. Então, quando eu tenho que conversar sobre assuntos americanos, eu converso com a doutora Denise. Aqui eu converso com dezenas de epidemiologistas e infectologistas, todos gabaritados, com currículos consolidados, provavelmente diferentes daqueles com quem você conversa, Constantino. Mas eu não vou deixar que você difame e desonre as minhas fontes, que são sempre muito prestativas e muito competentes, publicamente no rádio. Só isso. E desinforme a nossa audiência, né, com sempre então, com esse bode expiatório, como se fosse esse fantasma, essa ameaça do comunismo, como se as pessoas não tivessem vivenciado 16 anos do governo PT, e nem por isso nos tornamos uma Venezuela, nem por isso nos tornamos uma Argentina, e nem por isso somos um país comunista. Por quê? Porque o PT não é comunista. Mas é claro que você quer distorcer a realidade.
Teve um impeachment no caminho, você esqueceu do Mensalão, do Petrolão. Agora posso falar? Vamos lá. Eu não desonrei ninguém aqui. Posso falar agora? Tem a ver, e você não sabe nem o que é comunismo. E você também é esquerdinha bem radical. Mas vamos lá, o meu ponto não é esse.
Super,
eu não vou permitir radical. Que você... Agora posso falar? Todo mundo percebe. Agora, o problema é o seguinte, eu não vou permitir que você diga que eu disse algo que eu não disse. Eu não difamei ninguém e eu não aceito cartada feminista para cima de mim. Isso eu não aceito, porque isso é golpe baixo de gente sem argumento. Tudo que eu fiz foi ler uma mensagem dela. Então agora eu vou ler na íntegra, para você aceitar o que eu disse. Denise Gerrits, Conmebol anuncia que a Copa América não vai ser na Argentina devido às circunstâncias atuais, com o país em lockdown pelo aumento dos casos de Covid. Então transferiram para o Brasil. Leia, a Argentina tem presidente, tem controle da pandemia. Denise Gerrits. Bom, ela enaltece o presidente da Argentina. Se isso é difamá-la, eu até concordo com você. É lamentável, porque mostra que ela é política e não cientista. E você seleciona as pessoas dessa forma. Agora deixa eu terminar. Você fez exatamente isso. Pegou a cantora e chamou de mestre. Não tem um trabalho publicado, não tem nada. Endeusou a moça e difamou. Você ajudou a Nise Yamaguchi, que você chamou apenas de deselegante o que fizeram com ela. Deselegante, usou esse eufemismo. É ela que tem um baita currículo e trabalhos publicados e citados. Ao contrário da cantora, que não tem nada. Nada. Zero. O CD eu achei. a música.
Vai lá, Amanda.
Não, eu não vou mais perder meu tempo batendo boca com ele. Só para terminar, sobre a doutora Denise Garrett, quando ela faz essa menção ao Alberto Fernandes, é óbvio que ela só está dizendo isso porque a Argentina não aceitou sediar a Copa América, abriu mão disso, porque há um número crescente de casos, a Argentina está no meio da sua segunda ou terceira onda, e a doutora Denise, obviamente, foi devido a isso, a menção dela ao presidente argentino.
Constantino.
Que é o pior resultado da região, com mega lockdown, o PIB desabando, mas tem uma artista que falou, né, que inveja de um país que tem um presidente. Foi mais ou menos a mesma frase que ela usou, né? Inveja da Argentina é para pessoas que gostam do fracasso.
Amanda. Talvez você não saiba, mas a gente tem um número de mortos por milhão maior do que o da Argentina, tá?
Serrão, por favor.
Dá uma olhada na margem.
É, nós estamos tendo isso aí. Começamos falando da Juliana Paes, ela criticou a insanidade dos debates. E nós realmente não podemos compactuar com a insanidade desse debate que está sendo feito sobre a Covid. Não estamos focando em melhorar a saúde pública no Brasil. E esse é o ponto sério. No Brasil, muita gente não morreu de Covid. Muita gente morreu de infecção bacteriana dentro dos hospitais. Muita gente foi vitimada pelo mau atendimento no esquema de intubação nas UTIs. Então, temos que levar isso mais a sério. Tem erro médico matando gente toda hora. Temos que discutir a saúde pública no Brasil, levando a sério a questão da saúde preventiva com médico de família. Aliás, a experiência cubana, que tem coisa boa que pode ser copiada, e a gente aqui não gosta de copiar as boas ideias.
Muito bem, são 5 horas e 49 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
No Dia dos Namorados, você pode ganhar um amor pra vida toda no pancadão de prêmios, um Volkswagen Nivus.
Eu estou apaixonado, Bottini.
E não é sonho, é uma pancada de prêmios de verdade. Tem BMW X1, isso mesmo, uma BMW X1, Volkswagen Virtus e muito, muito mais. São 61 prêmios por semana e é muito barato, só 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilho e Jorge. Acesse agora o niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Jovem Pan News.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan, lembrando sempre que o rodízio está valendo, ele teve o seu horário alterado, não tem mais de manhã e também tarde e noite, agora ele inicia a partir das 9 horas da noite e segue até as 5 horas da manhã do dia seguinte, então hoje sexta-feira não podem circular no centro expandido da capital paulista os veículos com placas de final 90. Então, das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã já do sábado. Lembrando que todo o centro expandido está coberto aí pelos radares. Então, se você circular nesse período, com certeza vai receber aquela autuação e a foto do seu veículo lá, infelizmente. E o governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta sexta-feira que mulheres grávidas e puérperas, são aquelas mulheres que tiveram filhos aí nos últimos 45 dias, sem comorbidades, serão vacinadas agora em relação à Covid-19 no estado de São Paulo a partir do dia 10 de junho. A estimativa, então, agora do grupo, 400 mil mulheres que elas sejam imunizadas. Grávidas acima de 18 anos serão imunizadas com doses das vacinas Pfizer e Coronavac e é necessário apresentar uma indicação médica no momento da vacinação. Já as puérperas também podem receber a vacina da AstraZeneca. E essa imunização desse público começará antes, portanto, na segunda-feira, nas cidades de São Paulo, Campinas, São Bernardo do Campo. A gente estava falando do estado, então agora São Paulo já começa, então, dia 7, na segunda-feira, Campinas também e São Bernardo do Campo. E mais cedo, né, nós tivemos também hoje, né, o prefeito Ricardo Nunes, ele anunciou também o início da vacinação das grávidas sem comorbidades na capital paulista. Na segunda-feira também serão vacinadas, também aqui na capital, lactantes com comorbidades e também com bebê de até um ano de idade. Informação importante, né, campanha vai avançando, o governo do estado de São Paulo anunciou nessa semana que a expectativa até o dia 31 de outubro, então, a vacinação de todos com mais de 18 anos, e a gente sabe da importância da vacina. Já já voltamos com mais informações. Até mais.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 53 minutos. E no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que as políticas, as medidas do governo federal em relação ao meio ambiente estão ou não estão sendo positivas. Qual que é a avaliação que vocês fazem do Ministério do Meio Ambiente? Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então chegou a hora, fala excelência!
Olá, meus amigos do 3 em 1, Jorge, o Rodrigo, Amanda, Paulo. As medidas do governo, sobre qualquer área, não só no meio ambiente, nunca serão suficientes. Mas como psicanalista, eu posso dizer para vocês que nunca seremos suficientes, mas podemos ser significativos. Que o governo seja significativo em toda e qualquer ação. Jonatas Liash, aqui de Maringá, Paraná.
Meu nome é Rogério Maia, eu falo de Ibiúna, São Paulo, e eu entendo que sim, o governo tem feito um bom trabalho na questão ambiental, muito diferente dos governos anteriores, que se limitavam a participar dos eventos na França, na Europa, né? Ficavam pousando de bom moço, alimentando as ONGs, né? E não faziam nada para as populações que vivem nas regiões de mananciais, né? Que, na verdade, isso acaba incentivando a extração ilegal. Né? Um abraço a todos, até logo.
Tá aí a participação dos nossos ouvintes que também foram lá no site da Jovem Pan votar na nossa enquete para saber se as políticas que estão sendo feitas no Ministério do Meio Ambiente estão ou não positivas. 91,3% das pessoas que responderam à enquete disseram que sim, que concordam que estão sendo positivas aí as medidas e as políticas do governo federal em relação ao meio ambiente, e 8,7% respondeu que não. Ponto final nessa nossa edição de sexta-feira, mas antes da gente terminar aqui, só reiterar aqui o meu pedido para que todos façam a sua inscrição aqui no canal do 3 em 1 no YouTube. Nós estamos chegando a 700 mil inscritos, gente, então dá uma força para a gente, entra lá agora, clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like, seu comentário, a gente sempre conta muito com a sua participação. Gente, deixa eu me despedir aqui de vocês, eu vou tirar as minhas férias por 2 semanas aqui, mas dizer a vocês que eu vou ficar pensando em cada um de vocês com muito carinho, com muita carne, churrasco e bom vinho, que é o que eu gosto. Tchau, Amanda Klein, um beijo pra você. A gente se vê dia 21 de junho. Tchau, Constantino, um abraço. E quem vai ficar aqui no meu lugar é o nosso querido Marcelo Matos. Serrão, um abração pra
você. Maravilha, boas férias.
Valeu, gente, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus, fiquem em paz, bom final de semana. E segunda-feira o 3 em 1 tá de volta aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Valeu, tchau.
Incorporadora, em parceria com a Heinz, apresenta o Place Klabin, um empreendimento moderno e naturalmente moldado às suas necessidades. Formado por 2 torres, com entradas independentes e com uma praça em seu jardim. Place Klabin Residence, apartamentos de 118 a 136 metros e estrutura completa de lazer. E Place Klabin Vi, apartamentos de 22 a 40 metros. O projeto une praticidade e natureza em uma vizinhança tranquila na Chácara Klabin. Rua Professor José Abolafio, número 77, em frente à Praça Alexandre Cabanel.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e tô aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola. Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
Covid-19. O tratamento precoce com cloroquina tem efeito antiviral? Falta de oxigênio em Manaus. De quem foi a culpa? Nesta segunda, 9:30 PM, a secretária do Ministério da Saúde, doutora Mayra Pinheiro, vem ao programa esclarecer essas e outras dúvidas da população. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora a Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. A rádio que...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.